Pronto? Declaro, no termo e regimento dessa Casa de Lei, aberta a sessão ordinária dessa data. Gostaria que, nesse momento, todos ficassem em pé e juntos fizemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Informo que não será realizada a leitura da ata da sessão anterior por causa do tempo que foi, passou de quase 2 horas e não deu tempo para a secretária fazer. Aí na próxima sessão vai ser lavrado e votado as 2 atas. Observando, não havendo mais nada para se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, assim o faça na tribuna por ordem chamada. Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Vereador Robertinho.
Primeiramente, agradecer a Deus por dar mais essa oportunidade para nós estar aqui reunidos. Agradecer em nome do presidente, todos os demais companheiros. Em nome de Deus, agradeço todos os demais que estão aqui presentes. Em nome de Deus, também agradeço a todos vocês que estão em casa ouvindo as palavras dos vereadores. Quero aqui só fazer um lembrete sobre os nossos órgãos públicos, que era as coisas mais criticadas que tinha na gestão passada. Hoje, nós temos tudo abandonado, né? Começa desde lá de baixo, nós temos a nossa horta lá, que está lá, dá até, nem gosto de ir lá, não dá. Ainda por isso, ainda acabou sumindo tudo aqueles imóveis que tinha lá dentro, né? As coisas que tinha lá de fazer, as polpas, as coisas, sumiu tudo. Aí, né, vem ali para a nossa pista de motocross, também está lá, numa situação terrível. Tem também a nossa parque de exposição, né, que não foi usado nesse mandato e nem cuidado, tá lá. Aí nós vem aqui na nossa piscina, que secou para arrumar e não arrumou. Agora não tem mais jeito, agora tem que fazer outra, que ali não tem conserto. Não adianta remendo ali, porque não aguenta. Tem o nosso centro de eventos também, que tá ali tudo quebrado, né, tudo abandonado. Tem o nosso campo, que está lá também abandonado. Não tem esporte, mas tinha que estar ao menos cuidado. Tem também a nossa área industrial, que ficou lá parada esse tempo todo, né? Agora, parece que está querendo fazer o leilão. Eu não sei. Tem que ver certo, alguém explicar direito como que é esse leilão, se os empresários já têm pronto para construir, se vai leiloar só os lotes que é para os empresários. Tem que ver isso, né? Mas está lá parado. Então, gente, ficou tudo parado. não moveu nada. Não estou aqui criticando ninguém, não. Só estou falando a realidade. Está tudo parado, não fez nada, né? Tem os méritos, tem os méritos. Né? Tem a entrada da nossa cidade, né? Que ficou bonito, tem os méritos. Só que tem o problema que ficou abandonado aos nossos órgãos públicos. Porque era a crítica que era em cima. Mas, tudo bem, né? Isso aqui é só um lembrete, né? Para a população sentir o que está acontecendo. Do mais, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Roberto. Queria agradecer também quem está em casa nos assistindo. Nossa amiga Lucy Lorca, Edson Carlos, Adenilson Catelã, lá do assentamento Queno, vereador Mauricim, fazer uso da tribuna?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento toda a bancada do vereador. Em nome do Vitor, a Mauri, cumprimento todos os companheiros, o Nego, né? O Nego que é um cidadão antigo aqui. O Mauri, né? Companheiro que está ali, acho que eu nem conheço. Mas volta sempre, vocês, a casa aqui estará aberta para vocês. Meu pouco comentário hoje, eu quero dizer para vocês que eu tinha um sonho de ver a perimetral construída, né? Graças a Deus agora, o Gilmar pegou firme lá, e está quase terminando. Essa parceria que fizemos aí com o plantador de soja, os fazendeiros, então deu certo, né? Até eu fiz uma parceria lá junto e tudo vai dar certo. É ali precisa por causa do transportar aí os tratores, máquina pesada que a federal não está achando assim adequadamente, passar de um lado para o outro ou andar na BR, por causa do movimento da BR-163. Então, está sendo um sonho aí, graças a Deus, quando eu terminar a perimetral, já está pronta e falta só, acho que levar os tubos e o patrulhamento, já está terminando. Vai ficar mais um pedacinho ali do março até aqui no, até no Marquinhos, né? Mas ainda vão acabar de emendar e vai dar certo. Por hoje é só. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Mauricim. Queria agradecer também Eliane Gonçalves, lá da Vila Atlântica, que está nos acompanhando em casa, pela internet. Quero agradecer também o William Souza, Solange Silva, que está lá na Atlântica também. E a gente está vendo aqui que a população em casa está acompanhando. E é muito bom, porque quando a população está acompanhando, é sinal que eles querem compromisso com o município. Vereador João, fazer uso da tribuna?
Gostaria de agradecer a Deus por mais uma participar de uma sessão nessa Casa de Lei, cumprimentar o presidente, em seu nome eu cumprimento os nobres vereadores, em nome do meu amigo Ricardo, do Amauri, do meu amigo Nego, já de muitos anos, futuro vereador nessa casa, Amauri, cumprimento a todos os senhores. Eu fiquei prestando atenção na fala do vereador Roberto. Vereador esse que está no seu segundo mandato. A gestão passada, nessa época, a gente foi muito criticado por nosso amigo vereador Creito. Na época era oposição, prefeito Doro. E o Creito também criticava a questão da horta, a questão da área industrial. Aí eu fico analisando. A área industrial, todos os vereadores sabem o que aconteceu. Todos os vereadores. Hoje nós temos 4 empresários aguardando aguardando ser votado um projeto de lei onde a prefeita pode leiloar os terrenos, já que a prefeita não pode mais doar terreno, estão aguardando um leilão para começar a investir no município. O seu Levino vai colocar uma oficina de grande porte, devido ao grande fluxo de carreta em nosso município, a 163, vai investir uns 10 milhões de reais. Está esperando, tem cobrado da Câmara de Vereador, mas infelizmente o vereador Roberto pediu vista do projeto para analisar. É um direito dele. Mas eu acredito que na próxima sessão a gente vai estar votando, porque eu, como 20 anos dentro dessa casa de lei, Mauri, jamais eu ia contra um projeto desse, onde que vai beneficiar o município, a gente não sabe quem que vai ganhar, se é A ou B. Qual é o motivo de segurar o projeto? Tem o Arroz Cumbuco, uma empresa grande, já está aguardando há 90 dias esperando. Você vê carreta cruzando aí, cheia de feijão e arroz, levando para o Parazão. É lá de Tangará da Serra. Pois é, Humberto, eu acredito que você está muito triste, porque você contava com isso. Aí o vereador vem falar questão de motocross, questão de parque de exposição. Hoje, qualquer um sabe que é proibido fazer rodeio nos municípios, mas a prefeitura não pode mais mexer com rodeio, isso é proibido no município. Para você fazer hoje um rodeio, é através de um sindicato, de uma associação. Agora, investir o quê lá? Fazer o quê lá? Pagar mais dois funcionários para zelar daquilo lá? Eu fico analisando. A nossa horta comunitária, Mauri, quando o seu Irineu Basso tomava conta, essa cidade, esse povo carente recebia cesta básica e muitas coisas. Foi feito um levantamento na época, puxaram o tapete do seu Irineu e de lá para cá, tanque de peixe, horta comunitária, acabou. E isso foi no nosso mandato, Roberto. Isso foi no nosso mandato também. Mas a gente foi eleito para administrar para o povo. A gente não foi eleito para administrar para partido. Jamais eu vou aceitar a pessoa chegar em mim, vai lá hoje na Câmara e fala isso e aquilo. Não. Eu tenho que vir aqui falar para a população o que está acontecendo. E eu vou te parabenizar pelo que você falou da entrada da cidade. A prefeita Tereza está de parabéns. Antes, quando começou, o povo falava, chamava lá de Brumadinho. Dava uma erosão lá e caía. E olha a frente da cidade o que se tornou. Então a gente tem que vir aqui falar a verdade. Tem os pontos críticos? Tem. Mas eu acredito que depois de 20 anos eu acho que eu não fiquei burro. Que a pessoa está plantando para colher no futuro. Eu vejo o que foi feito de um ano e meio para cá. E muitas vezes, vereador Roberto, nós criticamos quando o vereador Edivan, o vereador Creito, na época o vereador Jorge ia para Brasília, que na rua o menino ficava falando que esses vereadores estavam pegando diária para passear. E eu sou homem, eu venho aqui falar a verdade. E ele estava correndo atrás de recursos. E os recursos chegaram esse ano, Maurinho. O vereador é eleito para isso, para administrar, para cobrar, para correr atrás. Depois de 20 anos, Maurício, você acredita que eu ia vir falar o que interessa partido político? Eu venho aqui falar o que interessa para o povo de Nova Santa Helena. Tem ponto falho na administração? Tem. Mas também tem ponto positivo. Se você hoje entrar dentro do posto de saúde de Nova Santa Helena e ver o equipamento, a qualidade... E eu acredito que você deve ter um informativo, o que foi investido na saúde nesses dois anos. Mais de R$1.600.000 entre obras, equipamentos. Então, a gente tem que cobrar, mas a gente tem que falar o que está acontecendo. Você tacar pau é fácil. Eu me lembro aqui, Mauri, quando a reforma tributária em 2018, quando o Marcos Zanetto sentou com nós, vereadores, ali atrás, para votar o Código Tributário, que já vinha defasado desde 2002, e o grupo do modelo não se entendeu para votar o Código Tributário. E aí, vereador João, oposição, você bem sabe disso, que na época o que aconteceu, era para o vereador João ser o presidente da casa, não foi, mas mesmo assim eu bati na mesa e falei que eu votaria, porque eu precisava ajudar meu município a arrecadar. E graças a Deus, a esse novo Código Tributário, o nosso município atingiu o índice de 10%, para não voltar para Itaúba, aonde que vários empresários estavam torcendo para que o município de Santa Helena voltasse para Itaúba. Presidente, vou parando por aqui, que tem mais sessão pela frente. E o vereador João, depois de 20 anos, eu acredito, é obra de Deus, não venho mais como vereador, mas eu peço de coração para que volte a metade de vocês, que vocês têm serviço prestado nesse município, vocês têm a base de vocês. Não dá ouvido para esse povo que está aí fora querendo entrar na marra aqui, e faça o trabalho de vocês com dignidade, que a mão do homem lá em cima pesa. Ele sabe de tudo. Não faça trampolim em cima de companheiro. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João. Quero agradecer o Roderson Furquim, também, que está em casa nos assistindo, a Dalziza Rezende, minha comadre, lá da Vila Atlântica, Maria das Dores da Silva, vereador Edivan, fazer uso da tribuna?
Sim, presidente. Oi. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite de terça-feira. Cumprimento o presidente, seu nome cumprimento todos os vereadores, em nome do meu amigo Ricardo, cumprimento todos vocês que estão aqui presentes, nos assistindo, acompanhando aqui na Câmara, e cumprimento também você que está na sua casa, nos acompanhando aí pela rede social. Quero começar aqui hoje com uma pergunta, com um ponto de interrogação: é o que está acontecendo no nosso Brasil? Gente, nesses últimos dias para cá, está um absurdo um pacote de arroz chegar a R$25. Um litro de óleo, R$8. Não estou aqui jamais culpando supermercados, mas sim as distribuidoras. Desde quando começou a pandemia, nenhum comércio de gênero alimentício ficou fechado, porque é um serviço essencial. Mas o que está acontecendo com essas distribuidoras que quase dobrou o preço desses produtos, que são os principais na mesa do nosso povo? E eu venho aqui hoje deixar essa minha insatisfação, que para quem ganha lá 4, 5 mil reais, está tranquilo. Pode pagar 20, 30, 40 reais num pacote de arroz. Mas quem vai começar a sobreviver agora com auxílio de R$300 por mês? Isso pesa. E na maioria das casas, não é só o homem e a mulher. Tem as crianças, tem os filhos. Às vezes tem algum parente. Isso não é injusto. Isso é injusto com o nosso povo. Eu acredito que isso tem que ser diferente. Vou procurar aqui na nossa cidade quem faz parte da defesa do consumidor. Vou estar oficializando, porque nós temos que dar uma resposta para a nossa população. Porque eu não tenho conhecimento se os impostos do nosso estado aumentou esse ano, do nosso país aumentou, para as coisas chegarem nesse preço. Isso é fora do sério, fora do comum. E quero falar também um pouco da nossa cidade. Fico muito feliz. Vai fazer 8 anos, agora em dezembro, que eu faço parte desta Casa Legislativa, que eu faço parte da gestão de Nova Santa Helena. E fico feliz que todas as ações que nós fizemos, desde quando entrei aqui dentro como vereador, elas estão surtindo efeitos no presente e acredito que também no futuro de todas as pessoas dessa cidade. Com grande orgulho que venho aqui hoje, falo que em 2013, logo no meu primeiro ano de mandato, ainda com 19 anos de idade, tenho uma gratidão primeiramente a Deus e segundo ao povo, a minha família e os meus amigos que me apoiaram, e é por isso que eu estou aqui hoje. Em 2013, presidente, votamos um projeto importante para a nossa cidade, que foi a urbanização da 163 até lá perto do final da Fazenda Aremisa. Os vereadores que estavam aqui naquela época têm conhecimento, e foi através daquele voto que nós demos aqui a favor que urbanizamos ali aquela área. E foi através desse projeto que vai vir para cá agora um grande secador, a LDC, que eu creio que daqui a uns tempos, eu acho que o ano que vem já vai começar a construir, já tirou toda a documentação para iniciar a construção. O nosso município, muitas pessoas não acreditavam, mas eu sempre acreditei no potencial de Nova Santa Helena. Nós temos uma coisa aqui em nosso município que é muito valiosa, que é a área produtiva. Nós temos um território muito enorme, grande, e tenho certeza que assim como todas as empresas que se instalaram aqui dentro, aqui, como esse secador, como a expansão da lavoura que está aqui na nossa região, do agronegócio, eu tenho certeza que daqui 7, 8 anos, nós vamos ter uma Santa Helena diferente, uma Santa Helena mais desenvolvida. Aí perguntam, mas para que serve a política? A política serve para de trabalhar em conjunto com essas pessoas que estão vindo aqui para a nossa cidade investir. Mas em conjunto como, Edivan? Através das estradas, através de aumentando o número de vagas nas escolas, através de criando mais disponibilidade no atendimento da rede pública. Com a arrecadação que vai aumentando, daqui a pouco a gente consegue construir um hospital municipal. Daqui a pouco nós vamos ter mais pessoas que vão nascer aqui dentro do nosso município, que vão ser santelenenses, vão nascer aqui dentro da cidade, assim como eu nasci há 27 anos atrás de parteira. Mas esse povo vai ter a oportunidade de nascer dentro do hospital. Eu acredito que vou ver isso aqui ainda em Nova Santa Helena. E se Deus me permitir que eu continue na vida pública, vou continuar fazendo o meu melhor por esta cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Divan. Queria agradecer também Reinaldo Adriano, que está em casa nos assistindo. A Miriam Pegoretti, a esposa do doutor, que começou a trabalhar semana passada aqui no nosso município também, que era uma companheira, uma amiga lá de Marcelândia e hoje está aqui no município de Nova Santa Helena. Vereador Jorge Cunha, fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero iniciar aqui agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Quero aqui cumprimentar nosso vice-presidente dessa casa, Raul Bastelo. Em seu nome, Raul, quero cumprimentar todos os vereadores. Quero aqui também cumprimentar meu amigo Mauri, em seu nome, todos os senhores aqui presentes, secretária. E cumprimentar também você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, meu muito obrigado. E falar também um pouco aqui, presidente, começar minhas palavras sobre o que o vereador João colocou da questão desse projeto tão importante que seria, que teria que ser votado hoje. Infelizmente, mais uma vez, eu quero falar aqui, o vereador Edivan atrasa mais uma vez o andamento do nosso município. O vereador João falou que foi o Roberto que pediu, vereador João, mas quem pediu foi o Edivan que pediu para que ele fizesse parte de pedir vista desse grande projeto que a gente ia votar hoje. Quero pedir desculpa, sou Levino, e também a empresa do arroz Cumbuca, que está na expectativa para poder começar o investimento em Nova Santa Helena. Eu não acredito, eu continuo não acreditando no que eu vejo vereadores fazer aqui nessa casa de lei, brincando de fazer gestão. Aonde já se viu, gente? Esse projeto, nós já deveríamos ter votado esse projeto. E hoje seria a oportunidade de a gente mostrar para a sociedade de Nova Santa Helena o quanto que nós estamos preocupados com o nosso município. E aí, o vereador vem e pede vista de um projeto que deveria passar hoje por essa Câmara. Mais uma vez eu fico triste, já é a segunda vez que eu vejo acontecer isso aqui, quando a gente perdeu aquele projeto lá atrás, que os outros municípios todos pegaram, 14 municípios pegaram, e a gente perdeu por causa do voto desse vereador. Eu queria pedir ao vereador, deixa o município andar, deixa as coisas de bom acontecer. Que nem o vereador João falou, não estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para ajudar o município. É hora de nós mostrar para quem votou em nós o quanto que nós amamos esse município. Que nem o senhor mesmo falou das empresas que querem entrar aqui dentro. Se depender de projeto, de repente o senhor vai querer pedir vista também. Porque tudo que vem aqui, que quer instalar aqui, o senhor pede vista, o senhor quer atrasar. Queria pedir aqui de coração que não faça mais isso. Deixe o nosso município andar. Vamos ajudar a construir essa cidade. Essa cidade onde eu fico pensando e lembrando a gestão passada, onde tinha apenas um deputado que apoiava essa Santa Helena, segundo o que os gestores falavam. Hoje, vou falar do Porto Seco, que tem tudo para acontecer dentro de Nova Santa Helena, onde a prefeita já encaminhou o projeto de lei. E você sabe quantas assinaturas teve lá? 8 assinaturas dos 8 deputados federais. Todos eles assinaram, e de 8 e de 3 senadores, participando da administração de Nova Santa Helena, querendo ajudar a Nova Santa Helena. E nós precisamos acompanhar esses deputados. Precisamos acompanhar. Porque senão, nós vamos perdendo, nós vamos ficando para trás. O João falou aqui do Código Tributário, onde nós tínhamos 000, não sei o que lá. Hoje nós alcançamos 10%. Que é tão importante para o nosso município, que eu tenho certeza, por que que essas empresas hoje estão buscando espaço dentro de Santa Helena? Porque está vendo que aqui tem futuro, está vendo que aqui é um trevo, onde recebe todas as cidades para onde tem que passar, quase todas daqui do Nortão tem que passar aqui por Santa Helena, são várias cidades, e tem que caminhar, passar dentro aqui. Já pensou esse Porto Seco acontecendo aqui dentro de Santa Helena? É por isso que eu quero aqui, prefeito, te parabenizar pela sua capacidade, pela sua honestidade, por essa humildade que a senhora tem. É isso que traz as pessoas até você. É isso que traz as pessoas até a gente. É a humildade. E ela conseguir 8 assinaturas desses deputados não é para qualquer prefeito. E não é só Santa Helena que tem interesse, não. Matupá tem interesse, Sorriso tem interesse. Mas nós estamos brigando duramente aqui, estamos juntos aqui, junto com a prefeita. Nós vamos bater aqui, vamos junto, prefeito. Nós vamos conseguir, se Deus quiser. Eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir esse Porto Seco para Nova Santa Helena, para que essa Santa Helena daqui 4 anos seja uma cidade totalmente diferente daqui 4 anos. Com 1 ano e meio de gestão, com 1 ano e meio, essa gestora que aí está, eu falo 1 ano e meio, por que que eu falo 1 ano e meio? Porque nós tivemos um Pedro Stack, governador do estado, horrível. O homem nem a saúde não pagou, nem a saúde. Nem a saúde. É incrível. É incrível, Mauri. Mas o homem não pagava nem a saúde. O homem nunca deu 1 real para a Nova Santa Helena. Quando entrou o Mauro Mendes, a grande esperança do estado do Mato Grosso, infelizmente vem esse coronavírus, trazendo grande prejuízo não só para o Mato Grosso, todo o município e também para o Brasil e para o mundo. Mas graças a Deus hoje nós temos uma cidade bonita. Nós temos hoje veículos novos, tratores, ônibus novos para as escolas. E a gente busca junto dessas empresas dar condições para que elas venham para cá. E esse leilão aqui, presidente, seria um já do começo. Porque se a gente aprova que hoje aqui, eu tenho certeza que a partir da semana que vem essas empresas já estariam aqui buscando o seu espaço para comprar esses terrenos, para poder fazer esse investimento que nem o vereador João colocou aqui, desse grande empresário Levino que quer investir, e quantos outros empresários querem. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Quando vim aqui, vamos apoiar, gente, vamos fazer com que Santa Helena realmente continue desenvolvendo, porque hoje eu vejo a Santa Helena não só beira de BR, não. Você pode pegar lá de cima e lá no fim da cidade. Você não acha mais um terreno para você comprar. Você sabe quanto custava o terreno quando, em 2017, você achava terreno por R$1.500, R$2.000, R$3.000, você achava. Você sabe quanto que custa um terreno hoje? Em qualquer lugar, lá no fundinho lá da Santa Helena, lá na... Você não acha por menos de R$10.000, isso se você pegar um cara precisando do dinheiro. Mas hoje ele custa R$20.000, qualquer lugar que você quiser. Isso eu estou falando lá dos bairros. Aqui no centro é R$200.000. Olha para você ver a evolução do nosso município em 3 anos. É isso que eu quero aqui falar, presidente. Da minha alegria hoje poder participar dessa administração e falar para o povo de Santa Helena que estou muito feliz e agradecido por ter recebido esse voto de confiança para me poder ajudar essa administração com as minhas indicações, com meus projetos, e tenho muito mais ainda a oferecer para Santa Helena. E queria também, presidente, aqui só mais um minuto, falar da questão da piscina. A gente teve uma reunião com a prefeita, onde o vereador Roberto cobrou aqui, vereador Roberto, mas ela estava desperdiçando, por ser uma obra de poucas qualidades, que não é de grande qualidade, foi uma piscina feita meia nas coxas, ela estava gastando média de 20 mil litros de água por dia jogando fora. E aí o prejuízo era muito grande. E a gente sentou com a prefeita e pediu para que ela pudesse, pelo menos, parar no momento agora, até para não faltar água. Você vê quantas pessoas, nós mesmo, o senhor mesmo foi cobrado quantas vezes, questão da água em Nova Santa Helena, porque faltava água nas casas. Mas o maior motivo estava ali. E ela fez isso e de lá para cá, não faltou mais água. Algumas vezes falta, mas muito pouco. E graças a Deus, esse problema, eu tenho certeza que a prefeita já está correndo atrás de emendas, de projetos, para resolver essa questão dessa piscina aí também.
Ao tempo,
quero aqui deixar, só deixar meu abraço a todos que estão em casa. Gente, meu muito obrigado e até outra oportunidade, se Deus quiser.
Obrigado. Obrigado, vereador Jorge.
Presidente.
Sim, vereador.
Foi citado aí, eu posso um minutinho, discorrer um minutinho sobre o assunto?
Pelo regimento interno dessa casa de lei, está liberado um minuto.
Presidente. Fico observando a fala de vereador. Todo mundo nessa cidade sabe que eu já, o que eu enfrentei nesse mandato, entre pessoas ali que diziam ser o meu grupo político. Não falo das pessoas indiretamente, mas sim de quem está aqui dentro, vereadores, prefeito, todo mundo sabe o que eu enfrentei. E quando você quer, quando você tem um caminho, você tem um segmento, você sofre. Você sofre. Tentam de todo jeito te derrubar. Mas não foi dessa vez que me derrubaram. Quero aqui também falar que a minha dignidade, a minha honestidade, quem sou eu para falar de mim? Todos conhecem a minha família, que são pioneiros aqui dentro desta cidade. Todos conhecem. Eu deixo o povo tomar essa decisão e ver sobre o meu caráter, sobre a minha idoneidade. Vereador fala tanto de administração. Quero perguntar qual é a administração que ele tem. Temos um projeto aqui para fazer um leilão. Cadê os valores desses terrenos? Os valores mínimos, pelo menos. Terreno tal setor vai ser tanto. Terreno tal setor vai ser tanto. Esse terreno aqui é numa localidade melhor. Quanto que vai custar? Para onde nós vamos destinar o recurso desse leilão? Para onde? Nós vamos dar uma carta em branco, um cheque em branco? Aquilo ali não é dinheiro nosso, não. Aquilo ali é dinheiro do povo. Do povo. E quando eu entrei aqui dentro, entrei com o pensamento que nós temos que fazer o que é certo. Agora, quem vai julgar as nossas atitudes aqui dentro, não é vereador nenhum, não. É o povo. Quem for disputar aí de novo, o povo vai dar resposta. Agora eu não posso deixar uma pessoa subir na tribuna e me difamar do jeito que está me difamando. Vá na tribuna, mas fale a verdade. Fale a verdade. Coloque os pingos nos i. Fale realmente qual é a intenção do vereador. Fale o meu ponto de vista como legislador, mas eu tenho o meu ponto de vista como também administrador. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. A Vossa Excelência também passou do prazo estimulado, mais de 5 minutos. Mas se passou do prazo, então direitos iguais. Queria agradecer também quem está em casa nos assistindo. Zé Carlos do Santo, lá da Vila Bela. Vera Lúcia Carrara. Meu amigo Sérgio Antônio. Vereador Raul, fazer uso da tribuna?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Cumprimento o presidente, no qual todos os nobres vereadores, secretária. Cumprimento também o seu José Carlos Soares, lá da Vila Atlântica. Mais o seu Celso também, da Coagro também. Mauri, Nego, Ricardo, a imprensa aqui presente. E também desde já cumprimentar e parabenizar a nossa secretária Ana Paula, né? Já com seu, pegou seu certificado, né? Diploma, lá em Colíder, né? E agora só falta o AB, né? Será isso?
mas Deus te abençoe. Já quase se formando praticamente, só falta o AB ali, que dentro dos 30 dias já pega, já se forma já uma verdadeira jurídica, né? Isso é importante. Já trabalha, já faz quase papel de jurídica na nossa Câmara, e parabenizar você pelo seu trabalho. E gostaria de fazer um pedido aqui, quem será o presidente na próxima gestão, que ela seja a jurídica aqui dentro dessa Casa de Lei. Quero também aproveitar, dar um abraço às pessoas que estão nos assistindo em casa, senhoras e senhores, crianças. O importante daqui dentro dessa Casa de Leis, que lá de casa, vocês com essa pandemia, as pessoas ficam meio assustadas de vir até a Câmara, né? Mas com essa imprensa aqui, no caso, podem na rede social, vocês podem ver o trabalho da Câmara de Vereadores aqui. Isso é muito importante. Então, que Deus abençoe todos vocês. Quero também falar sobre um pouco de cada questão. Setor do fogo em nosso município. E por toda essa seca que está esse ano, está mais terrível, parece que está faltando umidade, vocês podem ver que não tem sereno de manhã cedo, muito perigoso, deve se estender lá até o final do mês, se talvez tiver alguma chuva, muitos fogos pegando nos pastos, e não apaga, vem no Pantanal Mato-Grossense, também em Cuiabá, até hoje queimando, e não é fácil. Então temos que se cuidar e muito, muito, porque olha, fogo acaba com a natureza, acaba com pasto, vai e entra em mata, depois para recuperar demora muito tempo. Então isso é triste de ver. A pandemia também. Eu vejo, senhoras e senhores, em casa nos assistindo, eu vejo muitas pessoas em nossa cidade também, às vezes sem máscara, já está assim, parece, não, dá uma aquela parada em todos os municípios também, mas a pandemia não parou. O coronavírus está solto, tem que se cuidar, porque a aglomeração de gente, festinhas, nós temos que respeitar, gente, respeitar, porque é muito perigoso. Aqui um pouquinho perde o controle de novo, e muitas pessoas morreram, muitas pessoas em nossa cidade com problemas também, coronavírus, e que Deus abençoe, que se recuperem rápido, né? Mas é preocupante, então nós temos que ficar alerta, ficar atentos, que eu acho que a nossa população também tem que se precaver, gente, cada vez mais, usar máscara, se precaver nisso aí. Quero falar também sobre as lavouras comunitárias, até que foi citado também, desde quando foi comprada aquela lavoura comunitária, até o João tocou lá na frente, eu lembro com o deputado Riva, né, João, até o deputado Riva até falou, eles vão comprar terra para a prefeitura, né? Terra para a prefeitura não. Prefeitura não pode ter terra, não tem como tocar, né? Eu lembro que ele falou aqui lá de perto. Claro, foi comprado, foi um grande investimento, foi feito muitas coisas. Eu também fiz parte, quando fui vice-prefeito lá, foi feito muitas coisas lá dentro. Só que tudo que você vai fazer lá dentro, você não tem legalidade. O Ministério Público ali, o Tribunal de Contas, alega sempre, se vai gastar lá dentro, não pode. Vai fazer uma coisa, não pode. Precisa comprar um adubo, não pode. Tem que passar um trator lá dentro, pegar um óleo, não pode. Por que não pode? Porque a prefeitura não pode ter terra, na verdade. Terra para quê? Entendeu? É esse que é a colocação que eles fazem. Claro que para o município, se pudesse funcionar aquilo lá com... Se pudesse investir, pudesse fazer as coisas, como seria bom, porque deve ser teria tudo para fazer, plantar de tudo, né? Até para cestas básicas, cestas, eu acho que nas escolas, creche, né? Muita coisa dá para se fazer lá dentro. Mas as leis não nos ampara. Então é muito difícil. Então eu não sei lá, se vender aquilo lá, fazer leilão, é um bom negócio, não sei. Tem que se pensar bem, senhores vereadores, né? O que se pode fazer, talvez no futuro, aquilo lá dentro, fazer uma lavoura demonstrativa, né? Demonstrativa, mas se tivesse legalidade, como a prefeitura não pode tocar, se doasse para alguma entidade, né, sei lá, que possa tocar isso aí, que aquilo funcionasse assim com legalidade na situação. Confinamentos em nossa cidade, eu vejo bastante confinamento, até seu Celso, né, também que mexe na Vila Atlântica, também com gado, todo, e nosso município está crescendo, desenvolvendo bastante mesmo, até com confinamentos, gado, então isso é muito bom, está desenvolvendo, as pessoas estão vendo realmente e que as coisas, o que dá dinheiro, que dá lucro, lavoura se expandindo no nosso município, muito bom isso também, dá emprego, que uma lavoura aí, tocando ali uns, cada lavoureiro ele tem lá uns 7, 8 funcionários, entendeu? E funcionários que ganham bem, porque não precisa ter qualificação. O cara tem qualificação, estudo para trabalhar numa lavoura. O que basta ele ter, ser inteligente, se esforçar, fazer cursos para ele saber manusear um trator, ele manusear uma coletadeira, um uniporte para passar veneno, tantas coisas. Então isso aí, o cara trabalhando, tem um trabalho e ganha com um salário bom, não precisa ter qualificação. Então isso eu sempre falo, lavoura tem essa grande vantagem para muitas pessoas trabalhando, isso é muito importante. E dentro da bacia leiteira também, bacia leiteira, o leite já aumentou, tem muita gente desanimando, e vai mais nós, legisladores, nós vereadores, prefeita também, incentivar aos pequenos produtores para se manter na propriedade. Cuidar do gadinho leiteiro, claro, tem que melhorar a genética sempre, que isso é muito importante, para você melhorar a produção, que não adianta você ter quantidade, mas sim você tem que ter qualidade, menos vaca, mas com qualidade, e você vai trabalhar menos, gastar menos trato e produzir mais. Então tem que trabalhar nessa tese ali, nos próximos anos, a gente tem que ver essas metas assim, eu acho que é muito importante para que o nosso município ele possa sempre desenvolver cada vez mais. E quanto ao setor industrial ali, quanto vindo as falas, vocês que dos vereadores e tal, setor industrial nesse leilão ali, espero que na próxima sessão passe isso aí. Cada vez que algum vereador tem algumas dúvidas, que essas dúvidas sejam sanadas aqui, e que nós possamos, que faça, para passar esses projetos, para que realmente o nosso município comece a andar cada vez mais. Nossa cidade está ficando bonita, sim. Não adianta falar que não está, porque está bonita, limpinha. Vocês veem essa 163 ali, o desenvolvimento que tem, aí você pode ver o Celso, está ali na coisa, você pode ver o movimento que tem de carretas que passam nessa 163, tudo passa por essa aqui, para aí para o Porto, né? Santarém ali, Miritituba. Então isso é muito importante, e você vê o desenvolvimento, então as pessoas começam a olhar com os olhos, tudo passa por aqui, o movimento que tem isso aí, aqui em Nova Santa Helena ali, precisa de mais desses quebra-mola, tanto ali nessa linha que liga a Vila Atlântica ali, que é Marcelândia, na MT-320, troncamento ali, precisa muito uns dois quebra-mola, muitos caminhoneiros nem todos gostam de quebra-mola, mas desse acidente que teve esses dias ali, gente, se tivesse quebra-mola, tinha evitado. Aqui na frente foi tirado os dois pardalzinhos, citei na sessão passada também, foi tirado, não tem mais, e é muito perigoso. As pessoas, os caminhoneiros andando com rapidez, tem que chegar em tempo, então é muito preocupante. Então isso que tem que ver as autoridades, mas sempre foi tendo cobrado, continuo cobrando, e com o DENIT, que faça esses quebra-mola ali nesse setor, que lá em Terra Nova, se tem na sessão passada, tem, lá chegando em Sinop tem também, por que aí não pode ter? Não tem mais desculpa, meus vereadores, não tem mais desculpa de chegar o DENIT e falar que não pode, tem que fazer, está vendo o lugar que tem necessidade, tem que fazer sim, até devido ao perigo que corre a 163 nesse setor. Hoje é só, um abraço às pessoas que estão assistindo em casa, um grande abraço, ótima noite, fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador Raul. Queria agradecer também o José Geraldo, que está em casa nos assistindo, dona Laíde Soares Nascimento, dona Izete Pereira, Sérgio Picoloto, lá da Vila Atlântica, Rodrigo Totti, Jorge Totti, dona Neuza, André Luiz Batistello, Isaura Aparecida Caldeira. Quero também aqui agradecer ao meu companheiro, meu amigo, vereador Valdir, fazer uso da palavra?
Sim, vereador.
Calma.
Oi? Boa noite a todos, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero aqui cumprimentar o presidente, em seu nome, todos os vereadores. Quero cumprimentar o Vitor, em seu nome, Vitor, todos presentes. E todos de casa, né, que nos acompanha. E quero também aqui agradecer também, cumprimentar todos os nossos secretários municipais, né? Desde o secretário de obra, Celso, Antônio Bezerra, o Kim, então todos os secretários do nosso município. E começar aqui, presidente, ouvindo as conversas, né? Dos avanços, quero falar em Nova Santa Helena, o grande avanço que nós temos, né, nesses últimos anos, né, natural, Mato Grosso, Nova Santa Helena, eu que moro 41 anos em Nova Santa Helena, cheguei com 12 anos de idade. A transformação que teve 5 anos para cá, eu acho que já foi por mais de 30 anos de desenvolvimento nessa região. E acredito muito no nosso desenvolvimento, né, agricultura, agronegócio, nesses últimos 3 anos, mais de 600% do nosso município. Então, a gente tem que agradecer, né, o desenvolvimento e esses empresários que vêm, porque vem Nova Santa Helena um ponto, um lugar estratégico para o desenvolvimento. O empresário visa lucro, então ele... E sabendo que nossa região, nosso município, oferece essas condições para esses empresários estar lá em nosso município. E também, agradecer à prefeita também, né, pelo seu trabalho, pelas suas conquistas, nós, vereador, que se a prefeita conquistou porque teve parceria com o vereador, com os deputados, né? Deputado esse que a gente fala, falei várias vezes aqui, deputado que teve voto em Santa Helena, mais do que justo, dá sua contribuição. Tem deputado, então, a gente, deputado que tem serviço prestado em nosso município, mas teve voto porque tem a sua contribuição. E quero aqui também parabenizar também a todos esses funcionários nossos, porque é o funcionário que faz uma administração, funcionário que está à frente da administração. Então, agradecer a todos os funcionários. A horta comunitária. Essa horta comunitária, eu venho falar de novo da horta comunitária. É um bem próprio do município, onde no começo da gestão foi um dos vereadores que votei contra a vender essa horta. Por quê? Ali é um bem, não é um bem de vereador nem de prefeito, é um bem do povo. E nós ter esse espaço que está na forma que está hoje lá, mas é um bem do município, lá na frente a gente pode usar um estudo, alguma coisa, uma escola agrícola, mas a gente tem esse bem que é do povo de Nova Santa Helena. Lá na frente, se precisar investir em outras coisas que for viável para o município, a gente tem esse capital, tem esse recurso que é um do município. E a gente sabe que da legalidade, Raul, igual o senhor bem frisou mesmo, que não tem a legalidade para a prefeitura tocar, mas através de uma associação, nem para cuidar, dar um termo de comodato, fazer uma chamada pública, onde dá para os povos, porque nós temos pessoa que precisa de produzir, né, para se manter. Então a gente fazer uma chamada, ter uma associação e fazer uma chamada pública para ter a legalidade legal, para passar para as pessoas, para mesmo cuidar dessa área, para não deixar o patrimônio do município. Lá na frente a gente sabe que vai precisar. Um dia ou outro, Nova Santa Helena vai precisar dessa área para alguma finalidade, ela vai ser útil para o município, sim. E quero aqui também deixar meu abraço também a todas as comunidades de Nova Santa Helena, né? Comunidade de Quênio, Vila Atlântica, acho que a gente tem o maior carinho por Vila Atlântica, Luiz. Igual a gente, sei o vereador Creito, o vereador Luiz, é de Vila Atlântica, mas a gente sempre precisou de alguma coisa dos vereadores de Nova Santa Helena, nunca foi contra a favorecer esse povo de, lá de Vila Atlântica. E quero aqui também deixar a todos um abraço ao pessoal de casa e até a próxima.
Presidente. Obrigado, vereador Valdir. Quero que agradecer também a nossa amiga Elisandra Soares, que está nos assistindo em casa. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer ao Celso, meu companheiro Celso, lá da Guago, pessoa essa que está ali trabalhando, investindo no município, uma pessoa que veio aqui e tem certeza, né, Celso, que o município de Santa Helena precisa de pessoas, empresários, igual vocês, que confiam no nosso município. Quero agradecer também ao meu amigo, companheiro Zé Carlos Sobral, pessoa essa que investiu no município também, está lá na Atlântica. E pessoas assim que nós precisamos, igual o irmão da Kelly, que está aí também, que ao Milansky, enfim, a todos, nosso Amauri, pessoas essas que têm investimento no município, pessoas que confiam no município, pessoas essas que pagam seus impostos, e de um pacote de arroz, e de um gado, e os impostos ficam no nosso município. E aonde que os impostos ficando no nosso município, aí temos que ter vereadores, temos que ter prefeita, gestores, que saiba aplicar esses recursos bom, recurso bom que o município de Nova Santa Helena tem. Hoje passa de 1.700.000 a 1.800.000. Então, assim, é o mínimo que eles precisam hoje, uma estrada de qualidade, uma educação, para que possa estar tirando seus produtos, levando até o secador, levando até um frigorífico. E nós temos a obrigação de estar fiscalizando e fazendo nosso trabalho de vereador. Na sessão passada, convoquei agora com ofício o secretário de Indústria e Comércio, Toninho Bezerra, para que ele possa estar aqui hoje dando esclarecimento sobre esse projeto dos leilão, dos terrenos da área industrial. Mas eu vi que ele não compareceu, eu acho que ele não está preocupado com o nosso município, porque nós mandamos ofício realmente para ele, ele não é obrigado a vir porque não foi votado nessa casa no ofício dele, mas eu acho que ele tinha que vir aqui dar esclarecimento justo hoje, porque nós tínhamos um projeto. E era um projeto que se trata da área industrial, na qual a pasta dele é indústria de comércio. Aí eu vi aqui o vereador pedindo baixa, e junto nessa baixa que o vereador fez, escutei as críticas do vereador aqui, e assim, Ministério Público notificou a Câmara de Vereadores, presidente Cleiton Zanatta, para solicitando projeto de lei que nós vereadores aprovamos na gestão passada. E assim, hoje nós temos um projeto aqui para ser votado, e eu tenho certeza absoluta se algum vereador tiver saber, pode se manifestar, que nós temos muito terreno que foi doado e não passou dentro dessa casa de lei para ser revogado esses projetos. Que quando foi ganhado esses projetos em 2014, 2013, que foi feito esse projeto, a pessoa que ganhou esse terreno da área industrial foi ganhado. Tinha 2 anos para concluir e gerar emprego para o nosso município. E hoje nós sabemos que temos pessoas aqui dentro que ganhou esses terrenos, investiu e está ali trabalhando e gerando emprego. A maioria das empresas que está no município de Nova Santa Helena são pessoas que moram aqui, que confiou, está gerando emprego, gerando os impostos, e nós temos que dar oportunidade. Aí eu falo para você, o Ministério Público notificou o presidente dessa casa de lei, ele, junto com a notificação, tava as fotos das empresas que foi ganhado os terrenos, que está funcionando. E aí eu estou vendo aqui que a prefeita não mandou nenhum projeto de revogação e doação de terreno. Então, vereadores, a gente tem que tomar cuidado que a gente vota, porque mais tarde pode sim prejudicar a cada um de vocês. Por quê? Porque agora vem um leilão. E nesse leilão, nós temos vários terrenos ali. Nós temos terreno que vale 30 mil, temos terreno que vale 40, temos terreno que vale 50, 100 mil. E nesse projeto que está aqui, dentro dessa casa de lei, não estipula o valor. Eu acho que isso é muito errado. E sabemos também, vereadores, nós sabemos também, eu sei, quem é fiscal nato sabe, que tem pessoas que ganhou terreno, não construiu até hoje, cada 2, 3 meses vai lá, limpa, pinta, ergue uma folha de brasilite, e por lei, vocês sabem, cadê essa revogação? Aí agora vocês querem aprovar tudo aqueles terrenos para leilão. Aí, o direito do vereador, ele tem, o presidente, ele tem prazo para ver esses projetos, para estudar. O presidente passa esse projeto para as comissões, igual eu já passei, já está na comissão. A comissão tem prazo. Qualquer vereador pode pedir prazo. A gente temos que respeitar. Agora, nós temos que respeitar a cada um dos parlamentares. Se qualquer vereador quiser pegar todos esses lotes que estão no projeto e ir lote por lote ver se está lá só o terreno, ou se foi construído, ou se não foi construído, ou se teve a revogação desse contrato, esse é o trabalho do vereador. E eu tenho certeza que ninguém fez isso. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado, que o Ministério Público já notificou o presidente, pedindo todas as leis, e eu mostrei para vocês. Na notificação está lá as fotos de quem construiu e quem não construiu. Aí, assim, nós estamos 4 anos do nosso mandato agora. A prefeita mandou um projeto agora aqui para a Câmara. Igual eu falei, cada vereador pode pedir vista. Exatamente, cada vereador pode pedir. Agora sim, em 4 anos não foi dado nenhum terreno para ninguém. Em 4 anos foi dado 2 terrenos de comodato. 2 terrenos de comodato, na qual um dos terrenos, o líder da prefeita, votou contra. Entendeu? Então, assim, a gente temos que ver o que a gente fala na tribuna, porque a população está em casa, está nos assistindo. Cada um dos vereadores sabe o que é o trabalho de fazer. A gente não podemos usar a tribuna ali para defamar lado A e lado B. A gente tem como obrigação de respeitar a cada parlamentar, porque se em 3, 4 anos não foi doado nenhum terreno, porque agora o projeto chega, a gente vai fazer pressão com os demais vereadores, no caso que não seja da base da prefeita. Eu acho que cada um tem seu tempo.
Presidente.
E tem seu tempo de fazer seu papel, de que é fiscalizar, antes de colocar alguma coisa para estar prejudicando a população de Santa Helena. Porque, assim, eu confio nas pessoas que têm vontade de investir no município. Tem pessoas de bem? Tem. Nós temos exemplos hoje, que tem pessoas que ganhou terreno que não construiu, perdeu por lei. Nós sabemos disso. Agora, sim, o que, que pode acontecer? Por que, que não veio um projeto esclarecendo rua por rua, lote por lote, valor de cada terreno que vai começar o lance mínimo? Não tem. Isso, eu estou falando a minha opinião como presidente dessa casa de lei.
E presidente, também... presidente, posso fazer um comentário?
Sim, sim.
É, dentro do projeto de lei, presidente, se eu não me engano, a gente já votamos em 2013, quando você, vereador Edivan, me elegeram presidente dessa casa de lei, a gente já votou revogando, dando mais um prazo para se revogar. E lá, os terrenos é todo da prefeitura, foi todo revogado. Não existe fulano falar que tem lote mais lá. Os lotes são da prefeitura. Se existe um erro aí no projeto, que foi encaminhado pela casa de lei, é só questão de valores. Mas como que é leilão, pode ter essa falha. Porque eu não acredito, uma prefeitura onde tem três advogados, pessoa como o doutor Rondinelli, um cara que trabalhou 8 anos na prefeitura de Sorriso, vai pagar um gafe desse em Nova Santa Helena. Eu acredito que, sobre isso aí, vou fazer um levantamento amanhã mesmo, para na próxima sessão a gente estar esclarecendo isso aí, para estar votando, porque eu acho que é de suma importância para o município a urgência desse projeto. Obrigado pela atenção, presidente.
Só concluindo aqui, vereador, que a Vossa Excelência estava no outro mandato, na qual... Dia, a última sessão que teve na outra gestão, a Vossa Excelência sabe que foi aprovado a revogação de todos os terrenos na época da outra gestão que estava ali, na última sessão que nós teve. Então, assim, depois, nessa gestão que entrou, nunca foi revogado nenhum projeto.
O documento é um só.
Não. Nunca foi revogado nenhum. Porque cada um tinha o tempo para fazer, que era 2 anos. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que tinha que vir os projetos, o que manda hoje, pode ser o melhor advogado que foi. O que manda é papel.
Presidente, eu também
posso... E aqui na Câmara, aqui, não está vindo esses papéis declarados. Igual a Vossa Excelência falou, não está vindo.
Presidente,
então, se não está vindo, a gente tem que pedir documentos.
Concordo com a Vossa Excelência. Vossa Excelência é conhecedor, o último terreno que nós já doamos ali, nós te acompanhamos. Você foi um cara que foi parceiro do empresário que está lá.
Sim.
Nós já doamos um lote para o cara onde tinha um bem da prefeitura em cima, incomodata. Então, nós estamos aqui para dar oportunidade para as pessoas abrir a tua empresa. Obrigado, presidente.
Presidente, eu também posso falar um...
Posso falar aqui.
Só queria aqui, presidente, esclarecer. Em 2018, ainda no mandato do presidente, do ex-presidente Edivan, o senhor lembra que a gestão entrou dando 2 anos, tinha 2 anos de prazo para o encerramento. Venceu os 2 anos, nós votamos dando mais 2 anos. Nós votamos aqui nessa casa de lei. Damos mais 2 anos.
Isso aí foi dos lotes das casinhas.
Dos lotes, vereador.
Dos lotes doados.
31 de dezembro.
Todos os lotes doados. Não estou falando de área industrial, mas todos os lotes doados.
Não, foi o lote das casinhas que vence dia 31 de dezembro de 2020, vereador.
Não, todos lá nós demos em 2018, nós demos mais 2 anos que vence agora, presidente. Nós
então
demos.
Tá. Mas eu não entendo a preocupação de vocês
Eu não estou entendendo a preocupação de vocês, que em 3 anos e meio, agora você, não foi dado nenhum terreno, foi doado nenhum terreno, não foi feito nada.
Agora, eu município. Também não entendo.
Você sobe, a gente sobe lá na prefeitura, a Vossa Excelência pode ir lá e perguntar para a prefeita, vocês que fazem parte da base dela, tem mais de 18 projetos de empresa para se instalar dentro do município de Santa Helena há mais de 2 anos. Por que que não se instalou? Por que que não amparou essas empresas?
Então, presidente, quem que é culpado? Hoje mesmo o senhor já não viu aí?
Nós, a Câmara, é culpado?
Não, um vereador
já não viu isso aí.
Um vereador.
Ele tem direito.
Outra coisa, presidente.
Ele está no direito.
Eu só tenho que falar um negócio aqui para o senhor. O senhor está com dor de barriga por causa de um presidente, de um vereador? E meu nome, eu citei seu nome ali.
Eu não estou falando.
Agora o senhor está defendendo o vereador.
Eu não
estou defendendo ninguém, eu defendo o senhor. Se eu tivesse ido direto na sua pessoa.
Eu não estou defendendo.
Em nenhum momento eu falei do seu nome aí.
Eu
falei do vereador lá que já tem o direito de resposta para ele. Ele já respondeu e pronto. Agora o senhor vem para cima de mim?
Eu só quero saber uma coisa. A população tem que saber para quem votar mesmo.
Então.
Porque aqui, Santa Helena só teve 2 comodatos. Em 4 anos.
Nós
em
votamos
4 anos, teve 2 comodatos que foi doado terreno de empresa para Santa Helena. A Vossa Excelência foi o líder da prefeita
e votou contra. Eu votei um contra, mas eu estou falando a questão de nós deu mais 2 anos, presidente. Claro que nós deu.
É, queria também dizer um pouquinho aqui. Não, vai virar bagunça aqui, deixa aqui. Sobre o requerimento que eu fiz, e a prefeita respondeu o requerimento, senhor vereador João. Daquele requerimento que dando a gratificação para os servidores públicos, na onde que hoje Santa Helena, mais de 80% da saúde de Nova Santa Helena está contaminada, dos funcionários que trabalham na área de risco, na área de frente, mais de 80% deu positivo para o Covid. Aí na qual, há mais de 40 dias, eu fiz uma indicação, pedindo para a prefeita elaborar um projeto para aquelas pessoas que estão de área de frente, de risco, para dar uma gratificação de R$500 por mês. Aí na qual, eu sentado nessa mesma cadeira, o vereador João falou assim, presidente, a prefeita acabou de mandar agora um zap aqui para mim, que ela já está dando essa gratificação faz muito tempo. E daí, na resposta do requerimento, e as pessoas que estão trabalhando de frente com o Covid, me começaram a me cobrar. Aí no requerimento, a hora que chegou o requerimento, está aí dentro dessa casa de lei, para qualquer vereador ver e qualquer cidadão também, a gente pode ver que na qual ela falou que não deu gratificação para nenhum funcionário público da saúde. Então, assim, queria saber do vereador João, quando ela mandou essa mensagem, que ela já estava dando, em que sentido que estava dando essa gratificação para os servidores de frente do Covid?
Presidente, vou estar sentando com a prefeita e vou cobrar dela, porque realmente ela me passou esse zap que estava dando em forma de gratificação. Vou levantar isso aí e trazer para o senhor na próxima sessão.
Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 18/2020.
Requerimento número 18/2020. O excelentíssimo vereador Valdir Braz de Moraes requer a Vossa Excelência, nos termos do inciso sexto do parágrafo 4º do artigo 178 do Regimento Interno, que após a liberação do plenário, se encaminhe ofício ao digníssimo secretário de Saúde, Luiz Fernandes Pereiras da Silva, requerendo-lhe que seja convocado o secretário de Saúde para estar prestando esclarecimento sobre o episódio ocorrido com a munícipe que foi a secretaria requerer auxílio de tratamento de sua filha, bem como prestar informações de como está sendo implantado o dinheiro destinado ao Covid-19 e quais as medidas que já foram tomadas e demais questionamentos dos vereadores desta Casa de Leis. Nestes termos, pede deferimento.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador Mauricinho?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Edivan?
Sim, presidente.
Vereador Raul?
Sim, presidente.
Vereador Jorge.
Presidente, eu só queria, antes de dar meu voto, pedir à secretária. Secretária, por gentileza, tem como você dar mais uma espanada? Por gentileza.
Que seja convocado o secretário de Saúde para estar prestando esclarecimento sobre o episódio ocorrido com uma munícipe que foi à Secretaria de Saúde requerer auxílio de tratamento de sua filha, bem como prestar informações de como está sendo implantado o dinheiro destinado ao Covid-19 e quais as medidas que já foram tomadas, bem como os demais questionamentos dos vereadores desta Casa de Leis.
Obrigado, secretário. Fala lá, presidente.
Obrigado, vereador Raul. Vereador João.
Presidente, antes de dar meu voto, eu gostaria de fazer uma colocação. Tem 15 dias atrás, a gente votando um projeto onde deu direito ao secretário gastar R$400 mil do Covid, que até então dinheiro federal tinha chegado em nosso município R$12.640. E aí onde que a população, não entendendo a reposição do FPM do município, falava que tinha vindo R$1 milhão aquele mês, mais R$1 milhão em outro mês. E é uma pura inverdade. Hoje a prefeitura tem, eu acho que nem mexeu nesses R$400 mil ainda, né, Raul? Pelo que a gente está sabendo. Prefeitura, antes desses R$400 mil ser liberado, gastou mais de R$50 mil. De uso próprio da prefeitura. Então, a prefeitura hoje, o secretário de saúde tem um caixa de R$400 mil da primeira parcela referente ao Covid-19. Meu voto é favorável, sim. O secretário tem mais é que vir prestar esclarecimento, sim. Ele ganha para isso aí, tem que deixar o vereador sabendo o que está acontecendo para passar para o povo na rua. Obrigado, presidente. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto.
Presidente, também quero fazer um comentário, porque nós aprovemos, o primeiro que nós aprovemos para o Corona aqui foi 7.800, bem no comecinho. O segundo foi até uma extraordinária que fez, 54 mil. Eu nem aqui não estava, porque eu estava com o Corona. Depois aprovemos 250, né? 3.250. E agora, esses dias atrás, igual o vereador João falou, os 400.
É 250 de um deputado e 150 do outro, vereador Roberto.
Mas era pro Corona, né?
É 400 mil. Do 150 do Neri e 250 do Jaime. Então,
obrigado. Então, beleza, Valdir, você fez certo o requerimento. O secretário tem que vir aqui explicar mesmo. Né? A população está precisando saber. Tudo certinho. Meu voto favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir.
Presidente, dá meu voto. Eu acho que foi um requerimento assim para a gente ter as claras, né? O que está acontecendo no nosso município. Pela saúde, o secretário, a gente vê a intenção dele pela saúde no município. Então, por mais, ele tem que vir aqui dar explicação, sim, aonde... O que está acontecendo, a gente sabe que teve, né, o grande avanço na saúde, sim, mas ele tem que vir aqui dar sua explicação a respeito do Covid, de onde está empatando esse dinheiro, tudinho está investindo, e sobre os episódios que está acontecendo em relação à nossa imagem da saúde, que é uma saúde, eu acho hoje, que teve muito avanço no nosso município. Meu voto é favorável.
Obrigado, vereador.
Requerimento número 18/2020, aprovado por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Lei. Tenha todos uma boa noite.